acordo entre o Mercosul e a União Europeia entra em vigor a partir de 1º de maio.
A expectativa é que a parceria fortaleça o comércio entre os dois blocos com redução de tarifas e criação de novas oportunidades para exportadores e investidores.
Para comentar os impactos dessa medida para o Brasil e também sobre os resultados da viagem feita com o presidente à Europa, conversamos agora ao vivo com o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Muito boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos ouvem.
Ministro, para começar, o senhor pode explicar o que é o acordo Mercosul-União Europeia e quais os impactos ele traz para o Brasil com a entrada em vigor agora, 1º de maio?
Posso, Luciano. E olha, eu acho que é motivo de festa ou de celebração. Nós estamos falando do melhor e maior acordo já feito pelo Mercosul, um dos mais importantes feitos em todo o mundo. Nós estamos assistindo à formação de um novo bloco econômico e comercial composto por 720 milhões de pessoas. Essa é a população, corresponde à população do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e, em breve, a Bolívia, e todos os países que integram a União Europeia. Nós temos 720 milhões de consumidores nesse mercado e um PIB de 22 trilhões de dólares. Então, nós estamos, de fato, em face de um grande bloco econômico. O que significa isso? É um acordo de livre comércio. Com o tempo, nós não vamos pagar imposto de importação por determinados produtos, ou quase todos os produtos, 95% dos produtos vindos da Europa. E a Europa também não pagará, depois de um bom tempo, imposto de importação por produtos que comprar do Mercosul, não apenas do Brasil. Mas isso não é feito de imediato. Começa no dia 1º de maio. E aí vai lentamente reduzindo as alíquotas, não é? No caso do Mercosul, ele é mais beneficiado do que a União Europeia. Por quê? Porque aqui nós exportamos mais commodities, não é? Mais proteína, carne, soja, o próprio petróleo, o óleo bruto, não é? Agora, e já no caso deles, não, é produto mais industrializado, então a alíquota é reduzida quase que imediatamente. É mais rapidamente reduzida a alíquota para as nossas importações.
E, ministro, como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte qual vai ser esse benefício para o brasileiro, para o empresário, de início? É produtos mais baratos?
Com o tempo os produtos serão mais baratos. Os produtos fabricados na União Europeia que forem importados para o Mercosul, para o Brasil, com o tempo eles chegarão mais baratos aqui no Brasil. Vai ficar mais barato para o consumidor. Agora, tem um outro ganho que é muito maior que esse, não é? Nós teremos que necessariamente constituir indústrias competitivas, produtivas e competitivas. Nós teremos que reduzir insumos para a indústria, fortalecer os investimentos industriais e, com isso, ter uma indústria mais exportadora. O nosso vice-presidente da República e ex-ministro Geraldo Alckmin, ele gosta de dizer sempre o seguinte: quem fabrica uma roupa, ele pode vender só no mercado interno. Mas quem fabrica avião tem necessariamente que vender no mercado externo. Há muitos bens que só se viabilizam se for vendido no mercado externo. E o Brasil precisa fazer isso. Além das commodities, que são fantásticas e nos garante uma balança comercial muito importante, não é? Nós precisamos ter indústria forte, manufatura forte, não é? E para isso é preciso que façamos investimentos. E isso vai acontecer. Todas as estimativas indicam que, a partir do acordo Mercosul-União Europeia, a gente vai ter um crescimento do PIB nas importações, nas exportações e também nos investimentos.
E mais empregos também, né?
Emprego e renda. Hoje o Brasil está vivendo o pleno emprego, né? Nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas empregadas, com direitos sociais assegurados. É a menor taxa de desemprego da nossa curva histórica, graças a uma política de desenvolvimento econômico que tem no seu eixo, dentre outras medidas, a nova indústria Brasil, não é? A indústria gera emprego e gera renda qualificada, assim como o comércio, assim como o serviço.
Bom, agora vamos falar sobre a missão Europa que o presidente Lula passou pela Espanha, Alemanha e Portugal, né? Quais foram os principais objetivos, ministro, dessa viagem e já há resultados para o Brasil?
Há resultados e é interessante. O presidente Lula ele desempenha um papel de grande liderança no mundo todo e hoje talvez seja a principal liderança aqui do Sul global, né? Ele é chamado para todos os foros. Nós estivemos na Espanha, eu acompanhei a missão, na Espanha, na Alemanha e depois em Portugal. Na Espanha, nós tivemos primeiro um encontro de natureza geopolítica. Há um fórum para a defesa da democracia, que é liderado pela Espanha, mas já reúne quase 20 países. E essa foi a primeira reunião. A outra foi com grupos empresariais, cerca de 11 grupos empresariais espanhóis que investem no Brasil. E todos nós conhecemos algum grupo empresarial espanhol forte, né? Uhum. Banco, seguradora, concessionárias, enfim, que estão aqui no Brasil há décadas realizando investimentos e que queriam dialogar conosco para conhecer as políticas que estão sendo executadas e anunciar novos investimentos. Depois, na Alemanha, né? Nós tivemos na Alemanha, aliás, na Espanha também tivemos um encontro político, a primeira cúpula política entre o Brasil, Espanha e comercial. Na Alemanha, interessante, porque a maior feira industrial de tecnologia e de inovação do mundo é em Hanover. O Brasil foi o primeiro homenageado lá em 1980 e voltou a ser agora, esse ano. Uhum. E qual foi a política? Nova indústria Brasil, a política industrial. O mundo fica muito curioso e quer mesmo saber como é que o Brasil conseguiu desenvolver uma política industrial moderna que com poucos recursos orçamentários, o Brasil infelizmente não é um país rico, né? Com poucos recursos orçamentários consegue destravar investimentos do setor privado e gerar esse efeito que a Luciana abordou, que é gerar emprego, renda, etc. Então, estivemos na feira de Hanover, apresentando a NIB. Paralelamente, uma discussão, tanto com os empresários, como também com o governo. O Brasil é um país estratégico, do ponto de vista industrial, comercial, da Alemanha. A Alemanha tem poucos parceiros estratégicos, o Brasil é um deles. E foi uma reunião de altíssimo nível, em que se discutiu, sobretudo, biocombustíveis, como um substituto perfeito para os combustíveis de origem fóssil. E nós temos aqui o etanol, o biodiesel, né, como uma solução contemporânea, moderna, sustentável, que caminha para a transição energética e nos torna mais independentes em relação, por exemplo, gasolina e diesel. O Brasil é um modelo. Fizemos um teste, se eu tiver mais um minutinho eu conto, fizemos um teste espetacular com um caminhão 100% fabricado no Brasil e que foi levado para a Alemanha. Com o nosso biodiesel, com biocombustível brasileiro. E depois um teste com um caminhão fabricado na Alemanha, com combustível alemão e depois com biodiesel. Uhum. E a redução na emissão de gases de efeito estufa com o nosso combustível é quase 60% vezes maior do que a solução europeia. E isso atestado por autoridades da Alemanha, na verdade, pesquisadores da Alemanha. Então, foi uma viagem muito importante.
O senhor falou aí da Brasil sendo protagonista dessa transição energética, de modelos sustentáveis. Isso foi levado também para a feira de Hanover, né? Como é que contribuiu essa discussão toda nessa feira? Com efeitos? Que tipo de efeitos teve?
Luciana, você está corretíssima. Olha que interessante. O Brasil levou, em 1980, para essa feira, o nosso carro a álcool e a solução do etanol. O mundo, cá entre nós, viu, achou bonito, mas ninguém quis nos acompanhar. Ninguém comprou, né? Ninguém comprou a ideia. O Brasil volta agora, de novo, como homenageado, e não tem só mais o etanol, tem o biodiesel, tem o biocombustível, tem o biometano, tem o hidrogênio, todas as soluções que nós chamamos aqui, dentro de uma regulação criada pelo presidente Lula, que é o chamado combustível do futuro. Inclusive para o SAF da aviação, todas as soluções tecnológicas, mas sobretudo o etanol e o biodiesel como uma solução, como eu disse, substituto perfeito da gasolina, do diesel. E agora teve uma certa admiração, né? Eu notei claramente isso e até comentei com todo mundo, dá um orgulho danado de ser brasileiro. Um orgulho danado de ser brasileiro e como a nossa ciência, a nossa indústria é competente e é capaz. Encontrar soluções adequadas, baratas, que cabem no nosso bolso e resolvem os problemas, não apenas do Brasil, pode resolver os problemas do mundo.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Márcio Fernando Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado, ministro, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Um abraço a todos, muito obrigado a vocês.